A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva, chegando com a edição semanal do Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo, como sempre, Ariane Ferreira.
Salve galera, bora falar de tênis e principalmente de grama.
Bora falar de tênis na grama, a superfície sobre a qual já foi comentado que serviria só para bois, né? Palavras dos nossos amigos latino-americanos antes de aprenderem a jogar na grama. Mas hoje em dia a coisa é bem diferente e tem muita coisa boa acontecendo nessa primeira semana de temporada de grama, a curta temporada que leva até o Wimbledon, que começa no início de julho. Temos algumas surpresas interessantes, temos algumas confirmações de talento de nova geração que está chegando nas decisões em qualquer superfície, e temos a confirmação de uma coisa que a Ariane Ferreira vem falando há muito tempo neste programa e em suas matérias na internet. Ariane, que geração italiana que está surgindo, hein? Surgindo não, que já surgiu, que está confirmando.
Exatamente, está confirmando, e aliás o atual número 2 do mundo juvenil também é italiano. Então a gente tem mais de 10 caras entre os 200 melhores da ATP da Itália. E o Matteo Berrettini, que para muita gente é surpresa, não é? Conquistou hoje mais um título, seu terceiro título profissional. Ele é um dos jogadores recentes que tem chegado a finais mais efetivos, porque ele foi a 4 finais e conquistou 3 títulos. E é um jogador bastante completo, não tem nada de extraordinário nele, mas é um jogador bastante interessante, principalmente em termos de buscar alternativas para jogadas dentro de quadra. É bastante interessante vê-lo jogar. E é muito legal, porque afinal de contas, os italianos que tinham conseguido destaque recentemente, nos últimos anos, estão todos acima dos 30 e na verdade, se a gente for considerar mesmo, foram apenas 2, o Fanini e o Seppi. Fanini que estreou no Top 10 essa semana também, né?
Pois é, então, tá sendo um ano espetacular pro tênis italiano. Vamos falar do Berrettini para começar e depois eu quero voltar nessa do Fanini Top 10. A campanha do Berrettini em Stuttgart foi uma coisa absurda. Ele não perdeu 7 nenhum, mais do que isso, ele ganhou todos os 50 games de serviço que ele teve no decorrer da semana inteira. Ele não perdeu, ele não teve nenhuma quebra, ele só enfrentou 5 breakpoints no decorrer da final. Salvou 5 set points no tiebreak contra o Félix Auger-Aliassime, que a gente vai falar dele daqui a pouco também. Baita de um resultado no primeiro torneio de grama que ele disputa já como um dos destaques do ranking da ATP. Mas o Berrettini jogou muito bem, não perdeu nenhum serviço. Alguns jogos foram mais próximos do que outros. Ele ganhou do Karen Khachanov na segunda rodada, que era o cabeça 2, por isso que ele veio furando a chave. Ele é o número 30 do ranking, então ele entrou, obviamente, sem cabeça de chave num torneio pequeno como esses que preparam para o Wimbledon. Mas ele fez uma campanha espetacular, sacando muito bem, variando bola. Parece que ele joga grama há trocentos anos, e não é bem assim, né? O italiano normalmente se dá melhor no saibro ou, dependendo da escola, na quadra rápida, mas na grama não é uma coisa muito normal, né?
Não, além de não ser normal, salvo engano, a Itália tem clubes específicos que tem quadras de grama. É quase que proporcionalmente uma coisa parecida com o Brasil. Se bem que o Brasil só tem uma quadra de grama em tamanhos oficiais de tênis. Mas é uma coisa assim muito pingada. Tem a maioria das quadras de grama da Itália estão no sul da Itália, porque no norte faz muito frio. E manter quadra de grama, gente, no quão de neva, E isso mesmo em Wimbledon, é assim, é uma coisa que praticamente não existe. Por isso que, enfim, tem todo esse processo de quase não haver torneios de grama no circuito exatamente por conta disso. Porque é muito difícil manter quadra.
Principalmente porque a grama, assim que você começa a pisar e jogar nela, ela começa a desgastar. Haja visto que a gente sempre comenta que o Wimbledon começa como um torneio de grama e termina como um torneio de saiba, quase, né? Porque vai ficando careca a parte ali da linha de base, da linha de fundo, e vira um show de horror. Mas o Berrettini não só jogou bem nesta temporada agora, neste torneio de grama, como no torneio em que ele conquistou o seu primeiro título, que foi Gstaad, ele também não perdeu nenhum serviço, né? Que ele não perdeu nenhum saque de serviço em toda a semana em que ele conquistou esse seu primeiro título. O torneio de agora de Stuttgart é o terceiro título dele na carreira, como a Nani falou. Sim, e aí vem uma comparação que é inevitável que se faça quando você está falando dessas estatísticas. Só dois jogadores no ano passado que conseguiram não perder nenhum game de serviço nas campanhas de títulos que conquistaram: Novak Djokovic em Xangai e o Zverev em Madrid. Quer dizer, que o Berrettini está numa belíssima de uma companhia, né?
Sim, e com um detalhe de que o saque dele não é amedrontador como, por exemplo, é o do Zverev. O Zverev, durante determinada fase do jogo dele, hoje em dia não mais, mas as pessoas temiam receber o saque do Zverev no torneio, em qualquer jogo. E o Berrettini não tem isso como principal característica. É um bom sacador, mas, por exemplo, ele não é um sacador que saca com alta velocidade. Então a média dele sempre é entre 185. Agora nessa grama deve ter ficado por volta de 190, porque eu tinha visto estatística de dois jogos dele, que um jogo foi 188 km/h, primeiro serviço, e do outro tinha sido 186 km/h. Então ele deve ter ficado numa média de entre 185 e 190 km/h. Velocidade de saque é, para um homem na grama, relativamente normal. Por que que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, teve um jogo. O jogo que o Shapovalov perdeu, ele meteu 30 aces. Né?
Nossa.
Então, tiveram vários jogos durante a semana em que tiveram assim números absurdos de aces. Não foi o Shapovalov, foi o Zverev. O Zverev meteu 30 aces, a derrota do Tsitsipas, ele meteu 18 aces. O Tsitsipas, por exemplo, é um jogador que tem um... Eu nem acho o saque do Tsitsipas uma coisa assustadora. Como ele é um rapaz bastante alto e forte, o saque dele é bastante efetivo também. O destaque do Berrettini está em duas coisas: a inteligência como saca. Ele saca de acordo com o adversário. Ele tem algumas formas de sacar. Isso é uma coisa difícil de a gente ver no circuito. Porque a gente
normalmente o cara tem uma, duas armas de saque e ali ele se garante. E o Berrettini não, né? Ele tem um arsenal um pouco maior que ele adequa de acordo com nem só o adversário, como o momento do adversário, né? No jogo contra hoje ele acima, ele variou bastante.
Sim, e além dele variar, tem a questão, por exemplo, eu não lembro agora de que parte da Itália o Berrettini é, eu precisaria dar uma olhada, mas o Berrettini também sabe trabalhar com uma coisa que é muito difícil de trabalhar no tênis em si, que é o vento. Ele sabe sacar com o vento, e ele é da Itália, de Roma mesmo. Ele sabe trabalhar, Roma nem é uma cidade assim tão ventaniosa, como eu diria, é ventaniosa, como eu diria. Uma cidade
que venta muito.
Exatamente, uma cidade que venta muito, igual aqui o Porto, por exemplo. Porto venta pra cacete. Roma não é esse caso, né? Roma tem até um arzinho relativamente parado. No caso, o Berrettini sabe trabalhar com condições climáticas diferenciadas. Ele trabalhou bem o saque dele, por exemplo, em Roland Garros. Então, é um jogador, primeiro, pra gente prestar atenção. Ele é um jogador bastante alto e tal, isso ajuda também a envergadura do saque dele, o que faz com que a bola tenha um alcance maior dentro do T, mas ele tem estratégias de saque. Eu queria chamar a atenção para essas duas coisas. Primeira coisa, ele tem uma estratégia de saque bastante interessante, porque são várias formas de trabalhar saques sem perder a efetividade e sem perder a segurança da segunda bola, porque o que acontece é o seguinte: dependendo de como sai o saque, o jogador já não sabe mais o que fazer com a segunda bola, ele fica meio travado. Isso acontece com grandes estrelas do circuito. O Zverev, por exemplo, se sacar a bola no fundo, ele queria, se a devolução vier, a devolução típica do Djokovic, é ponto. Ele nem vai na bola, assim, não sabe o que fazer.
Uma outra coisa que o Berrettini usou muito bem também é que o slice de ataque dele é muito efetivo. Ele tirou muito o momentum do Geliassime e ainda nos jogos anteriores, ele usou muito bem o slice de ataque, de backhand, que é uma arma fortíssima na grama, porque a hora que você abaixa a bola com velocidade, no que ela bate na grama e ela corre mais, ela tira o tempo de resposta, ela diminui muito o tempo de resposta do outro jogador. Então, a combinação de saque mais agressivo ou saque mais bem agressivamente bem colocado com o backhand de slice de ataque do Berrettini foi uma combinação matadora. Ele fez vários pontos com o winner de backhand de slice na segunda, terceira bola.
Sim, e isso é uma coisa que chama atenção. E, aliás, o slice dele é assim, toda vez eu procuro chamar atenção para um jogador que já está há muito tempo no circuito, para vocês fazerem a associação para quem já acompanha tênis. O slice de ataque dele é muito parecido com o do Feliciano Lopes. É uma bola bastante baixa, dá bastante trabalho para o adversário. E tem uma outra coisa, ele sabe trabalhar bem momentos de tensão com um forehand. Então, toda vez que ele está pressionado, toda vez que ele está encarando um breakpoint, ele trabalha no forehand. E o que acontece? Normalmente, o adversário, quando está numa vantagem, principalmente se for um jogador que joga mais agressivo, ele tende a ir num ponto que ele acha relativamente forte do outro, para poder desestabilizá-lo, do sentido, ó, você está encarando um breakpoint e eu não tenho medo de você. E o Berrettini trabalha isso como se nada estivesse acontecendo. Eu tenho a impressão de que talvez o Berrettini trabalhe desligado do placar. Isso aí o ajudaria bastante.
Nossa, mesmo. Muito. Se ele consegue fazer isso, é meio caminho andado para ser um dos grandes tops. O Berrettini chegou foi o primeiro jogador a alcançar a semifinal em três superfícies diferentes nessa temporada, porque ele já tinha chegado na rápida, foi campeão no Saibro e agora é campeão na grama. Realmente tá num ano espetacular e enfrentou na final um dos grandes destaques no ano, que também chegou em final em superfícies diferentes, que é o Félix Auger-Aliassime. E a gente já tem falado dele bastante aqui, a Nani o entrevistou aqui no Brasil, no Brasil Open, e eu tô pra te dizer que foi a última vez que a gente viu ele aqui no Brasil, viu, Nani? Não sei se ele volta mais não, porque esse moleque tá subindo e a tendência é que ele chegue cada vez mais longe com o decorrer do ano, principalmente quando entrar no circuito de quadras rápidas pós-Wimbledon, né?
Sim, aliás, é uma constatação bastante complicada, né? O fato de um jogador conseguir se destacar no circuito e os torneios brasileiros não terem força para convocá-los. E, normalmente, quando tem força para convocá-los, tem dinheiro para contratar um único jogador. Fica feita a crítica que precisa ser feita, é realmente... A gente está num país maravilhoso com... Cara, os torneios acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Assim. Só isso, por si só, já deveria servir como chamariz para os jogadores, né? Enfim, mas aí voltando à história do Aliassime, ele está realmente bastante efetivo. É uma história, a história que eu contei na época do Brasil Open sobre o Aliassime é importante ressaltar. O Aliassime chegou do Rio na segunda-feira à tarde. Meia-noite da segunda-feira, o Aliassime estava na quadra central treinando do Brasil Open.
É isso.
Então, ninguém chega em lugar nenhum se não merecer e se não trabalhar. E esse menino trabalha muito, ele é extremamente disciplinado. Eu já contei para vocês, a entrevista já está publicada tem meses. Na época, a própria a Veja... E a Gazeta Mercantil, nem existe mais ali. A Gazeta Esportiva, o pessoal, a gente dividiu uma matéria juntos, então cada um fez um aspecto da personalidade do Aliassime que queria abordar, que queria conversar com ele. A Gazeta Esportiva fez questão de contar mais ou menos a trajetória dele como atleta, e a Veja deu mais uma visão dele geral do que era querer ser profissional. E dentro dessa conversa a gente entendeu que o menino tem um background residencial de casa, da casa dele, muito importante, que faz diferença. É muito parecido com um background, por exemplo, que o Nadal tem. O Nadal, ele cresceu atleta vendo o tio falir. Quando o Nadal decidiu que ia ser jogador profissional aos 7 anos de idade, que ele disse que ele queria ser tenista, foi a primeira vez que o tio dele faliu. Então, o Nadal cresceu com uma questão de, olha, você não pode se deslumbrar. Olha, se você for uma grande estrela, você vai se deslumbrar. Olha o que aconteceu com seu tio. Ele tinha um exemplo, aliás, dentro de casa.
É. Aliás, nessa semana pingou nos twitters de quem segue tênis um vídeo da Real Sociedade, se não me engano, que quando o tio do Nadal foi campeão espanhol, e aí tem o Nadal com 3, 4 anos de idade no colo do tio, ele dando uma entrevista sobre a conquista. Eu tô postando, junto com a entrevista que a Nani fez com o Geli Assimi, eu tô postando esse link desse vídeo também na matéria desse episódio. Mas é isso, essa experiência fica, e foi uma boa similaridade aí entre ver um background, ter um background e levar isso como guia para a sua carreira profissional. E realmente o que o Geli Assimi faz em termos de profissionalismo é uma coisa absurda, né?
Sim, ele é extremamente profissional. E aí pode vir muito do fato da mãe ser professora, do pai ser professor, mas eu sempre bato na tecla, o Alessandro não gosta muito de falar nisso, o pai dele nasceu no Togo, na África.
Uhum.
O pai dele começou a vida do zero no Canadá. Então, o background que o Nadal tinha de familiar, o Alessandro tem muito, e ele tem isso muito forte nele, e no treinador dele. O treinador dele parece, sabe aqueles professorzinhos de idade? Hoje em dia, não sei se os jovens de hoje têm aula com idosos. Eu tive vários professores meus já faleceram, porque eu tive uma professora de português na sétima série que ela tinha 72 anos quando ela me dava aula. E com isso. Essa gente, você aprende muito. Porque muito. É um negócio assim absurdo o que um idoso tem para ensinar para a gente, se a gente tem tempo para ouvir. E o técnico do Alessandro não é idoso, mas é um senhor, e ele é bastante mais velho que o Alessandro. E o Alessandro escuta-o com muita atenção. Ele tem muito respeito por tudo que lhe é dito. Eu não vi, em momento nenhum, eu assisti mais de dois treinos do Alessandro, ele questionar o que era dito para ele. Uhum. Isso é muito comum no tenista. Então, por exemplo, você bateu o forehand errado, que você bateu o forehand assim. Aí o tenista rebate. E assim, eu tô falando de tenista rebate, todo mundo rebate. Não é só o Federer rebatendo, sei lá, o Edberg ou o Ljubicic. É o Belucci dizendo pro João, não, eu bati do jeito certo, a bola que saiu espigada, por exemplo, sei lá. Eu tô falando isso porque eu vi essa cena, assim. E não necessariamente significa que o atleta desrespeita o treinador, né? Como o Fernando Meligeni sempre diz, o treinador é uma pessoa que você tem que odiar duas vezes, né? Você odeia porque ele manda em você, e você odeia ele porque você paga ele pra mandar em você.
Tem três ainda, porque tem a terceira vez, que é a hora que você odeia ele, quando você vê que ele tava certo e você tava errado e você reclamou. E aí você fala que ele manda fazer e dá certo. O Geli Assimi chega a 21º do ranking com o vice em Stuttgart. Foi a terceira final dele no ano. Acho que tá pipocando e ele tá guardando esse título, essa finalmente ganhar para alguma coisa muito grande, viu? Tem um bom pressentimento sobre ele. E o Berrettini chega ao melhor ranking da carreira, 22, logo abaixo do Geli Assimi, com o título em Stuttgart.
Oh, that is sensational.
Falando em título em Stuttgart, quem ganhou pela primeira vez em Stuttgart com um parceiro diferente foi o nosso amigo Bruno Soares.
Sim.
Que coisa, não?
Então,
que coisa, não? Uma observação muito importante que a Nani fez fora do ar quando eu comentei que eu queria colocar isso na pauta. Não é o parceiro com o qual ele vai jogar fixo no resto do ano.
Isso. Né? Não, não é.
Ele
vai jogar com o Matt Pavic, eles já começam competindo agora. Salvo engano, ele tá na chave de rei. Não, minto. Queens. Eles são cabeça de chave 2 em Queens. Mas o torneio que ele ganhou o torneio da Alemanha, meu Deus do céu, Stuttgart.
Stuttgart,
ao lado do australiano John Pierce, que é, enfim, que é um excelente duplista, né? O John Pierce tem como parceiro fixo o finlandês Henri Kontinen. Os dois foram campeões do Australian Open, agora eu não lembro se eles foram campeões ou fizeram final em Wimbledon. Também não dá para decorar o título de todo mundo, mas assim, é uma dupla bastante efetiva. E o Pierce
foi o número um do mundo.
Sim, foram número uns do mundo. E o Pierce é um tipo de jogador que é, ele é bastante diferente do Jaime. E ele me parece... sei lá, se eu fosse comparar com alguém do circuito, mal comparando porcamente, seria com o Marcelo. E... mais ou menos, tá, gente? Não é assim, tipo, sei lá, 70%. É, porque ele é um jogador com bastante identidade de jogo e tudo mais. Então, foi muito legal ver o Bruno vencendo, porque romper uma parceria já não é legal. Pensa o seguinte, gente, dupla é igual namorado, é tipo um casal de namorado, entendeu? Com a diferença de que você, enfim... eu ia fazer uns comentários.
completa, agora eu quero ver. Completa aí, não vou editar essa parte, vai.
Não.
Se enrolou, agora sai.
Não, a diferença de que não necessariamente você tem as benesses de um namoro, você só tem os donos de um namoro, mas também tem algumas coisas mais legais que um namoro, que é, por exemplo, ganhar título de Grand Slam. E uma parceria longa, ela, qualquer tipo de rompimento, ele é ruim, cara. Você fica com a empregada doméstica lá na sua casa, indo lá uma vez por semana durante 2 anos, o dia que você demite ela, cara, chora ela e chora você. Ó, reparar nisso. Então, assim, é a mesma coisa.
As figuras de linguagem de Tia Nani tão sensacionais.
Pessoa tentando fazer.
Eu conversei com o Bruno na semana retrasada e, inclusive, quando a gente estava falando sobre o Wimbledon, sobre Roland Garros, sobre a campanha que ele estava fazendo nas duplas mistas e tal, e o Bruno, muito político sempre, evita comentar sobre a separação do Jamie Murray, só deixando muito claro que foi tudo muito, muito tranquilo, o Jamie que pediu para mudar, precisamos ver gente nova, jogar com gente nova e tal. Nessa semana, na campanha dele com o Pierce, pingou uma foto dele em que ele tava jogando na quadra da igualdade, não na quadra da vantagem, como ele joga sempre, né?
Uhum.
E foi o Bopana, eu acho, que comentou, ou o Andrea Sepp que comentou na foto do Bruno, dizendo assim, nossa, o cara faz tudo, o cara joga no lado da vantagem, joga no lado da igualdade, e o Bruno comentou rindo e tal, mas assim, me parece que... Como a Nani comentou, não é a parceria final dele, mas é uma parceria de momento que rolou, com dois jogadores muito eficientes, muito bons, que sabem o que fazem, que se adequam às situações.
Sim.
E pro Bruno, me parece ter sido muito positivo psicologicamente ganhar exatamente no terreno no qual o Jamie é o maior especialista. Foi o Rajiv Ram que comentou. Que comentou na foto do Bruno, dizendo, olha, o cara jogando na quadra da igualdade, o cara faz de tudo, hein? E aí o Bruno postou aqueles emoticons de pensativo e de risada.
Mas também, eu vou falar, né, gente, esse povo de duplas no circuito gosta de plantar uma discórdia. Puta que lá merda. Todo mundo gosta. Não, mano, sigam essa gente. Você que gosta de uma discórdia, não siga o TV Foco nas redes sociais. Você segue ali, tipo, você pega o ranking, os 20 primeiros de duplas.
É, e segue a galera.
Segue a galera, tipo, olha os stories do Robert Farah. Sempre tem uma merda a respeito de alguém.
Tem um comentário melhor ainda que o nessa foto ainda. O João Paulo Menano, que é um jogador antigo, da turma do Juvenis e tal, comentou, falou, nossa, desde os 12 anos de idade que eu não vejo o Bruno jogando duplas do lado direito. E aí, o Giovanni Lapente entrou pra comentar.
Puta merda.
Você vê, e aí o Bruno respondeu os dois, desde aquele sul-americano de 14 que o João Paulo tá me falando disso. Ou seja, as histórias são sensacionais. E é o tipo da coisa que o Canani falou, seguir isso, você vê um outro lado do tênis, muito mais aberto e conversado e divertido, mas que te dá uma compreensão de como é a mentalidade da galera. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver o Bruno conquistar esse título, jogando com um cara tão bom quanto... O Pierce, e agora é ver como é que vai ser essa parceria do Bruno com o Pavic.
E tem tudo. Acho, aliás, eu acho que o Bruno já tá começando a treinar do lado direito, porque o Pavic se posiciona melhor do lado esquerdo.
Uhum.
Mas o Pavic joga dos dois lados, tá? Mas é... Por exemplo, o Davis, ele jogando pela Croácia, ele sempre joga do lado esquerdo.
É.
Talvez tenha sido alguma coisa aqui que o Bruno também já tivesse visto, porque realmente, eu não sei, assim... Vai ser
o posicionamento continua sendo do Bruno do lado esquerdo, oficialmente, mas experimentando e jogando e podendo fazer essa inversão de vez em quando é um elemento surpresa muito forte, né?
Sim,
pode ser explorado em momento-chave.
Exatamente, momento-chave, momento com duplas mais experimentadas, então duplas que já se conhecem. Porque agora, por exemplo, o Bruno entra para o circuito ainda como top 10, obviamente, e forte com essa questão desse título, mas se ele for para o circuito, duplas fortes. O Pea jogou com ele 2 anos, o Jaime jogou com ele 2 anos e meio, o Marcelo joga com ele desde que eles tinham 9, 10 anos, entendeu? Então, assim, os duplistas todos os conhecem, e aí já começa a segregar. O ex-parceiro do Eric Buturak, o Dominique Inglot, também joga. O Buturak jogou com o Bruno e o Inglot jogou logo em seguida com o Buturak. Então ele conhece alguns posicionamentos do Bruno. O Dodi é a mesma coisa a respeito do Marcelo. E assim por diante. Então vai se tornando um clubinho de todo mundo, sabe como é que todo mundo joga. E no, nos jogos finais, aliás, mais do que. No caso da ATP, isso independe do nível, assim, nos finais, você sempre vê uma, duas duplas dessas duplas tops. Então, todo mundo conhece muito, e é bom ter esse elemento surpresa para jogar.
Por exemplo, na primeira rodada de Stuttgart, o Bruno e o Pierce derrotaram a dupla alemã, o Puetz e o Struff, que é a dupla que vem fazendo bons resultados também, já jogando entrosada, e eles estavam perdendo, tava 4-6, 2-4 contra, e eles conseguiram virar e levar pro match tiebreak no primeiro jogo deles. Então, assim, só isso já mostra o quanto a adaptabilidade e essa capacidade de mudar rapidamente o plano de jogo e se inverter e conseguir fazer um resultado que estava adverso ser revertido. Parabéns pro Bruno e segue o baile, como sempre diz o Brunão, o homem tá em fúria. Vamos ver o que vai acontecer. O Marcelo e o Kubot estavam jogando em Herzogenbosch, que aliás é um dos melhores nomes de torneio ever. Se algum dos meus amigos da época de redação de UOL tá me ouvindo, Lelo Lopes, Júlio Gomes, Regis Andaco, estamos aí, viu? Porque era o que a gente apanhava loucamente no início, para assim que chegava um novato na equipe, a primeira coisa era para testar, era para ele falar o nome do torneio, ler o nome do torneio e falar o nome do torneio para a galera que tava fazendo a cobertura. E graças a Deus eu bati isso na primeira. Então é Herzogenbosch, chupem em geral. Mas eles acabaram ficando nas quartas de final. É uma adequação interessante, porque o Marcelo e o Kubot têm uma experiência completamente diferente de grama, foram campeões de Wimbledon, tem toda uma pressão em cima de um jogo de grama deles, maior até do que essa, por exemplo, do Bruno mudando de parceiro. Então chega com uma expectativa diferente, administrar essa expectativa jogando os torneios preparatórios com calma, sem a necessidade de ter que defender o título nas próprias mentes, mas sim jogando e entrando no ritmo diferente, que é o ritmo do Saibro, né?
É, exatamente isso, né? Os jogadores precisam estar pensando a respeito de como é que as coisas funcionam para se adaptar. O jogo você sai de um jogo extremamente lento, porque quando você chega em Paris, você já chega no lugar onde um dos jogos mais lentos do circuito de Saibro na gira europeia. E aí você muda para uma coisa assim, a velocidade da bola aumenta em 10, 15 quilômetros no mínimo por cada golpe. Você precisa aumentar o seu poder de reação, o seu poder de... seu porte físico, enfim. Você precisa correr um pouco mais. É um tipo de piso que proporciona golpes mais mortíferos, né? A gente daqui a pouco vai falar dos nossos jogadores que só aparecem na grama. Enfim, então é preciso estar muito preparado. E o tempo de preparo é muito difícil. Você sai de um Roland Garros há duas semanas e você já entra de cara na temporada de grama. E assim, sai há duas semanas quem perdeu na primeira semana, né? Quem foi até a segunda semana não teve, assim, respiro.
E um Roland Garros particularmente lento, porque como estava muito úmido, estava muito choveu e muita interrupção, o Saibro estava mais lento do que, por exemplo, estava o Saibro de Roma ou o Saibro de Madrid. Então, realmente, a velocidade de bola muda muito rapidamente quando muda de superfície. Quem não sentiu o problema na mudança de superfície, até porque teve um tempo interessante de se adaptar, foi Adrián Manarino, que finalmente saiu o título dele. E chupa Benetton, né? Porque era o outro francês que tinha também várias finais, era o Benetton e o Manarino. O Benetton chegou a 10 finais e não ganhou nenhuma. Na sétima final que o Manarino chegou, beliscou o título e na grama. Vai vendo.
Uma coisa assim, né, gente? Quem que explica? Freud é que não é, né? O título da
ATP... comentário... Vai.
Não, o título da ATP é ótimo. Na sétima final de Charme.
Então, é... Seventh is the Charm, porque diz que o ditado americano é que a terceira vez é que quando, né? Third time is the charm. No caso, foi a sétima do Manarino. Mas... eu acho que o mais legal disso é o quanto ele... parece que nessa semana, quando as coisas meio que se encaixam, e ele saiu muito bem na semana, porque ele ganhou do Verdasco, ganhou do Goffin e ganhou do Čorić na semifinal. Quer dizer, foi uma campanha realmente de não foi acidente. Essa semana ele estava jogando demais mesmo. E ele estava jogando meio sem pressão, porque não é o terreno em que ele joga melhor, obviamente, sendo francês e cria do Saibro, mas jogando contra jogadores cabeças de chave que ele derrotou em sequência, entra mais solto. E aí vem a coisa do franco atirador, que até a Nani comentou em um dos episódios de Drop Shot na paralela sobre Roland Garros. Enquanto esses jogadores que entram franco atiradores jogam com menos pressão e nessas condições às vezes conseguem ter resultados surpreendentes.
Exatamente, foi o caso do Manarino. Eu sempre me confundo para falar o nome dele. Tipo, e eu cubro tênis desde que eu comecei a cobrir tênis. Eu sempre me confundo, assim. Teve uma época que ele tinha muito cabelo, hoje já não tem menos nenhum, e eu continuo errando o nome dele. O cara já não tem nem mais cabelo, eu não consigo falar o nome dele. Mas,
ele tá Carlos Zidane.
Não é, gente? Cada dia é mais esquisito. Nem sabia que ele... Será que ele tem descendência armênia? Não sei, mas enfim, isso é uma coisa que não tem muito a ver com o tema que a gente tá falando aqui, na verdade. Gente, eu tô ficando muito louca hoje. Não é possível. Mas é que realmente é assustador. Vou confessar pra você, eu nem achei que o Manarino ia passar do Čorić, tá? Essa é a grande verdade. O jogo que foi interrompido pela chuva. Aliás, a gente precisa comentar isso, né? Stoganbosch foi uma zona esse ano.
Foi várzea. Foi várzea porque chovia e aí levavam o jogo pro ginásio coberto, que tem piso rápido. Aí o cara saía da grama ao ar livre pra jogar no piso rápido, coberto.
E aí a gente volta ao comentário que eu acabei de fazer. Que tem mudança de velocidade, né? Que é uma coisa assim, que você precisa pensar bastante, enfim. São umas coisas assim que não dá pra explicar. Eu não sei o... Como é que é o nome daquele menino? Krajina7? Esqueci o primeiro nome dele, mas ele foi top 10 na época do Guga. É o diretor de Stoganbosch. E ele ainda não resolveu essa treta dessa quadra coberta do lado lá, gente. Que é isso? Tipo, e o que acontece? O torneio precisava de algo. É que aí que tá. Não dá pra fazer uma quadra coberta na grama. A não ser que seja tétil retrátil. Por quê? Porque a grama precisa de sol pra fazer a fotossíntese pra crescer forte. Entendeu? E não dá pra fazer quadra em estufa. Porque o clima de uma estufa aumentaria a temperatura corpórea das jogadoras. E dos jogadores. Então, é um dilema a ser... Lembra que eu comentei no episódio passado que teve um torneio, Newport, que por causa da chuva, o Maru jogou 3 jogos num dia, numa segunda-feira, e levantou 2 títulos. Eu acho que Stoganbosch devia ter arrastado um pouco, mesmo que estivesse jogando na segunda-feira. Porque, por exemplo, quem foi pra final aí mesmo, ninguém Não,
jogaram dois dias. Jogaram, fizeram semi e final no mesmo dia, né? Porque o complemento da rodada de semifinal foi no domingo de manhãzinha e fizeram a final logo depois.
Ah, sim, mas o Thompson, por exemplo, tava sacando pro jogo. Quando o jogo foi interrompido. E o Manarino e o Chorit estavam no tiebreak. Até que tava nesse.
No tiebreak.
Até que no tiebreak do terceiro set, é bom dizer. Nesse dia, não foi muito problema, né? As meninas tinham conseguido fazer a semifinal, todas bonitinhas. Então, deu pra Kiki Bertens e pra Alison Risk descansarem bonitinho. Mas, assim, durante a semana foi uma zona. Eu sei que teve um dia lá que eu tive o Gasquet a jogar três vezes, coitado do Gasquet. O Gasquet foi o atual campeão. Que o Gasquet, se joga um jogo, já cai muito, imagina jogar três, né?
É que este ano especificamente é uma coisa que não dá pra prever, porque obviamente isso é muito planejado anteriormente e tal, mas a temporada de grama é muito pequena. Normalmente é um mês e cinco semanas entre Roland Garros e Wimbledon. Para os caras se acharem os torneios e jogarem grama para se adequar. Este ano, particularmente, foi um ano complicado, está sendo um ano complicado, inclusive o Wimbledon, prepare-se, embora tenha o teto, mas as quadras externas não tem, porque é um ano de El Niño. E em sendo ano de El Niño, que é aquele fenômeno meteorológico que acontece nas águas do Pacífico, perto do Equador, e que afeta toda a distribuição meteorológica e de zonas de pressão no mundo, faz com que os verões sejam muito mais chuvosos na Europa. Então, está sendo um ano atipicamente... É engraçado falar atipicamente, porque se repete a cada 5, 6 anos, mas ok. Está sendo mais um ano de El Niño em que o verão é muito chuvoso na Europa inteira. Então vai ter muita interrupção por chuva. A galera já está sabendo esse ano e tem até uma preparação psicológica que os jogadores e os organizadores fazem de já ter plano de contingência, o que vai acontecer e tal. Agora, esticar o torneio para, sei lá, segunda, terça-feira para fazer a final, acaba matando a programação da próxima semana, que é muito curto, porque daqui a pouco já tem o Wimbledon, né? Então você acaba tendo algumas escolhas de Sofia a serem feitas.
Exatamente, e aí, gente, é bastante complicado. Podem falar o que quiser, mas não é agradável. Coitado dos jogadores, eu fico com dó mesmo, porque realmente é assim. É um dilema, eu acho que algumas coisas precisam ser repensadas no circuito, e essa questão do piso que a gente tá, que eles estão pensando agora para pensar. A grama, no caso, é grama. Alguma coisa precisa ser refeita. Assim, eu não sou da opinião dos sul-americanos antigos, que é que tem que acabar com a temporada de grama. mas eu acho muito em cima de Roland Garros. E a gente precisa entender o seguinte, por que que não muda? Porque o Wimbledon não quer mudar.
Não, porque o Wimbledon só existe naquelas 2 horas e meia que tem verão na Inglaterra, né?
Cara, mas assim...
Não dá pra botar teto em tudo. E quebrar esse calendário, eu acho que seria uma das coisas mais... É muita tradição, cara. Eu encaro isso, Nani, como meio o conflito que a Fórmula 1... passou há um tempo atrás, até que o Bernie Eccleston botou o pipiu na mesa e falou, vai correr lá no Uzbequistão mesmo, vai correr em Baku, vai correr não sei aonde, e fez aquele monte de circuito horrível com aquele desenho tosco que o tio que faz, aqueles autódromo, tio códromo, que só tem umas curvas esquisitas, e tirou essa dominação europeia que tinha muito bem definido nos últimos 50 anos os calendários que aconteciam, que vinha Espanha, depois Mônaco, França, depois Mônaco, não, Mônaco, França, e aí dá uma pausinha pro verão, aí vem Spa, aí vem Alemanha, e é isso. Essa eurodominação do esporte, no tênis é mais difícil de tirar, né? Porque se o povo começar a boicotar o Wimbledon, a temporada de grama, e se começar a surgir um calendário paralelo de continuação de Saibro, ou já de mudança para quadra rápida, na Ásia, por exemplo, a grana desses prêmios e dessas organizações pode muito bem tirar geral da tradição de Wimbledon.
Sim, mas aí é que tá, tipo, eu não acho, sem brincadeira, eu não acho nem um pouco ruim se isso acontecer, apesar de que, porque, por exemplo, eu acho que é muito, duas coisas são bastante complicadas para os jogadores, sair de Roland Garros beijando o Wimbledon, sendo que a gente tem praticamente um mês morto por causa da grana que rola nos Estados Unidos, porque a gente tem um mês ali de Indian Wells e Miami, mas assim, poucos jogadores fazem um planejamento de que vai conseguir chegar na final nos dois torneios. Então fica todo mundo com um mês morto, aí começa uma temporada de Saibro, um torneio em cima do outro, sendo que os torneios, por exemplo, eu acho que tinha que ter, sei lá, ou uma semana vazia, ou uma ou duas semanas a mais no calendário, para que as pessoas se programem, para que descansem. A gente tem que considerar, por exemplo, vou dar um exemplo do Zverev. O Zverev tá, essa semana completou a 12ª semana consecutiva jogando tênis.
Nossa senhora, aí juventude.
Mas assim, aí a gente sabe, e a gente sabe que no caso do Zverev, porque ele tomou um monte de primeira rodada.
É.
Só que se o Zverev não tá entre os cinco primeiros, como ele tá agora, e ele precisa somar ponto, por exemplo, pra, sei lá, ir pro top 20 ou ver possibilidade, o cara se mata, e aí ele corre risco de perder um torneio de Grand Slam. Foi o que aconteceu com a Lea Cine.
Foi.
Ele não jogou Roland Garros. Ele era cabeça de chave em Roland Garros, somou um monte de ponto e não tinha físico. Aí o que acontece? Chega nos Grand Slam. E aí fica, a gente vê esse ano em Roland Garros, não sei o que aconteceu, tava todo mundo com injeção de anfetamina no sangue. Mas normalmente, você vê assim, alguns jogos incríveis na primeira rodada, e aí você vai se arrastando durante o Grand Slam. Porque tá todo mundo meio morto.
Mas isso é meio... Aí tem uma discussão bem mais longa, que a gente até pode fazer um programa mais específico sobre isso, e que a gente vai falar, inclusive, numa das edições futuras sobre prize money, e o quanto que isso acaba forçando a mão da galera pra ter que jogar ou não, e, enfim, é obrigado a esticar o seu calendário. E a gente falou ano passado, inclusive, naqueles momentos de decisão em que um Federer ou um Nadal, até um Djokovic, parava, falava, vou parar, vou descansar, caguei pros torneios, se fode aí. Porque na hora que tem uma, duas semanas de intervalo, vem a ATP e enfia um torneio de exibição no meio, enfia um Liga das Nações, enfia um negócio desse, porque não dá pra ficar sem tênis nas programações dos canais. Da Zone tá pagando uma puta grana pra ter torneio semana inteira, se quiser, se for possível. Então tem uma discussão também mais aprofundada aí em termos da, como diria Caetano Veloso, a força da grana que ergue e destrói coisas belas.
Oi!
Vamos completar falando de Hertogenbosch, porque a Risqué tomou um pneu na final da Kiki Bertens, depois de toda a semana confusa que teve, e a declaração dela foi sensacional depois, porque ela virou o jogo e ganhou o título em cima da Kiki Bertens. Falou assim, eu não vou tomar pneu em final porra nenhuma não. Tomou uma certa licença poética aqui. Então ela tomou 0-6, depois fez 7-6 e 7-5. E ela simplesmente apagou o pneu de primeiro set da cabeça dela e ganhou um jogo de dois sets apertado contra a Kiki Bertens. Baita desempenho da Risk nessa semana, né?
Sim. Aliás, ela jogou bem a semana inteira, enfrentando dificuldades. Teve jogos atrasados por chuva, jogo interrompido. Ontem ela conseguiu jogar toda bonitinha na semifinal. E a Kiki Bertens, a gente tava falando do Ogeli Assimi, do Berrettini. Houve nessa holandesa, né? Ela conseguiu um título em Madrid, ninguém esperava. A Bertens nunca teve muitos grandes resultados em grama. Eu não me recordo dela com destaque em Wimbledon, por exemplo. Tanto que, por exemplo, ela era a principal favorita em Hertogenbosch, mas toda a divulgação, tirando o sorteio e a primeira coletiva de imprensa do torneio, toda a divulgação era envolto da Arantxa Rus, que é uma holandesa que joga bem. Na grama, né? O jogo da Arantxa anda bastante na grama e a Arantxa acho que caiu na primeira rodada.
Caiu na segunda rodada para a Kiki Bertens.
Exatamente, muito bem. Eu sabia que ela tinha perdido bem.
Tinham três holandesas no primeiro confronto de primeira rodada. A Bertens ganhou da Johanna Larsson, a VA. E aí a Arantxa Rus pegou outra wildcard holandesa, que era a Bibiane Schuffs. Ganhou, e aí o confronto de segunda rodada, para desespero dos organizadores, foi exatamente Kiki Bertens e Arantxa Rus, e aí a Bertens fez 2-0 na Rus e falou, vai minha filha, deixa quem sabe pra fazer.
Exatamente, e aí a gente precisa destacar isso, apesar dela ter... acho que é muito desgaste, a Bertens tem tido muitos bons resultados do ano, e aquela história, Ela bateu ali em Roland Garros, já foi pingar em casa e tinha que fazer bonito. Arrisque não, enfim. Ela fez muito bonito, ela fez final na grama, que até onde eu me recordo, ela não tinha feito nenhuma final na grama. Então é bastante interessante como a Bertens tem jogado esse ano. E a Risky é como a maioria das norte-americanas. Ela vive de lampejos de uma semana muito bem jogada. Mesma coisa aconteceu com a Dona Vickit. Nottingham. É Nottingham que fala? Nem sei.
Nottingham.
Eu não sei falar inglês britânico, gente. Eu fico perdida lá. Não sei nem pedir água.
Mas a gente também não. A gente fala... ninguém consegue falar o nome de... Oxfordshire, aquelas porra, então vamos de Nottingham mesmo e vai o xerife, vai Robin Hood.
É isso aí, a gente descobre uma hora. Aí, enfim, ela vive de alguns lampejos, assim. Eu nunca vejo, apesar de que ela já tá consolidada agora ali dentro do top 35, eu ainda não sei exatamente o que a gente pode esperar dessa menina. Não é muita coisa, e principalmente dentro do que se pressiona dentro dos Estados Unidos, mas foi uma... voltando, como ela vive de lampejos, ela jogou muito bem a semana inteira, sacou muito bem, trabalha muito bem com pontos curtos, é uma jogadora que gosta de encurtar a bola, não é provocadora, não é espancadora, como algumas norte-americanas são, e é o tipo de jogador que incomoda no circuito, enfim. E aí, parabéns pra ela, né? Pela conquista e principalmente por ter vencido a Bertens, que tá num ano... Tá iluminada mesmo o negócio.
Você puxou um assunto aí que eu acho que casa bem com o nosso próximo ponto, que é jogadoras e jogadores que fazem lampejos em alguns torneios. E tem jogadores que fazem lampejos só na grama. A gente fica esperando chegar a temporada de grama para ver, por exemplo, as exibições acrobáticas do... Já começa a rir antes, porque realmente, cara, não dá. É batata. Vai chegando grama, começa a aparecer as imagens de arquivo de Dustin Brown, o alemão jamaicano. E ele aprontou, ele tirou o Zverev nessa semana, né? Na estreia em...
Stuttgart.
Caralho, foi Stuttgart mesmo, né? Foi Stuttgart, né? Em Stuttgart. E aí, assim, cara, mas parece que ele o treino dele, metade do treino é drill e metade do treino é se jogar, é pular.
Pior que ele não treina um salto, cara. Eu já acompanhei vários
pois treinos. Pois é, cara. Não treina?
Ele não treina salto. E teve um vou contar uma curiosidade. Acho que foi Brasil Open de 2013? 2014? Não lembro. Mas teve um ano que ele jogou o quali. E aí, antes dele jogar o quali, eu tinha ido lá pra fazer uma reportagem. E aí eu tava vendo os treinos enquanto o jogador que eu precisava fazer a reportagem tava lá se preparando pro Brasil Open. E ele tava treinando, e aí o treinador começou... Porque tem um momento do treino que o treinador começa a bater bola curta pra ver como é que você chega e tal. Ele rolou no saibro como se ele tivesse, assim, jogando match point de Roland Garros na final. É. Ele simplesmente saiu assim, ele é igual o Gael Monfils. Quando ele vê, já aconteceu. Muita gente pergunta assim, o Monfils treina salto, treina isso? Não, o Monfils tá lá batendo bola igual todo mundo. Daí a pouco o Monfils dá uns 5 minutos, ele dá um salto e bate a bola. E o Brown é mais ou menos essa pegada, mas é um jogador menos sólido, né, em relação ao Garou.
Pois é. E ele tem, inclusive tem na primeira rodada, teve alguns lances que a ATP e a Tênis TV divulgaram, que era o Kyrgios e o Dustin Brown, em jogos diferentes, obviamente, pulando e fazendo. Eu ainda fiz uma brincadeira no Twitter, falei, olha lá, o Kyrgios de novo, é golfinho, né? Sobe, faz uma graça e nada, e cai de novo. Foi o que aconteceu, o Kyrgios perdeu na primeira rodada dessa semana de grama. Mas o Brown não, o Brown avançou. Pois é, então. Só entrou, fez a gracinha, pegou o chequinho dele e foi embora. O Brown não. O Brown joga e é um recurso de jogo. Assim como o Monfils, é um recurso de jogo dele. Não é que ele faz pra fazer gracinha do nada, como o Kyrgios faz, por exemplo. Assim como... E foi uma bela lembrança essa da Nani. Assim como o Gael Monfils, o Brown usa isso como recurso de jogo. É que é tão... tão característica dele que a galera já ele não, parece que ele não tem um outro recurso a não ser se jogar. E ele se recupera muito rápido. Ele ganha pontos em que ele pula, cai, rola, volta e ganha o ponto. Se ele só deslizasse, só chegasse na bola e usasse essa energia para chegar melhor na próxima bola, talvez ele ganhasse mais títulos do que as vitórias que ele tem. Mas é sempre muito, muito interessante ver o Dustin Brown jogando. E ele ganhou do número 1 da Alemanha, do país dele.
E tem
um... Que não gosta, né? E o Zverev odeia esses jogadores showboat, né?
É, ele se irrita bastante. Apesar de que eu li... Agora eu lembro que jornalista alemão... um dos jornalistas alemães daquela revista de tênis que tem na Alemanha comentou no Twitter que o Zverev se dá muito bem com o Dustin Brown. Aliás, eu acho que se alguém não se dá bem com o Dustin Brown, precisa rever os próprios conceitos. O cara é muito
não
legal,
é? Gente.
Ele é muito legal, de verdade. Se tem uma pessoa que eu queria ser amiga no circuito, era do Dustin Brown. E nem é por causa dos dreads e por causa da Jamaica, diga-se de passagem. Feita a piada boba, idiota, que sempre fazem com ele, segundo ele, tem um ponto emocional que eu queria chamar a atenção em Stuttgart. Stuttgart, uma vez, aconteceu uma situação bastante chata. O Brown foi vítima disso duas vezes na Alemanha. De gritos nazistas em relação a ele.
Ei, beleza.
E em Stuttgart foi assim, ele, além dele enfrentar os caras e de usar as redes sociais para reclamar, os jogadores do Tour relatam, na época Stuttgart não era disputada na grama, era no Saibro, que o Brown chegou na sala de comissão administrativa chorando. Porque foi muito pesado o que fizeram e disseram para ele que Stuttgart não era lugar de preto. Além de ficarem gritos nazistas e tudo mais. Muita gente, já vi leitores meus questionarem por que ele joga com a bandeira alemã. O Dustin Brown é alemão de nascimento, gente. Não é um passaporte que ele ganhou. Ele nasceu na Alemanha, ele cresceu na Alemanha. Ele passou uma parte pequena da adolescência na Jamaica, porque o pai é jamaicano e os pais tinham se divorciado. Agora eu não sei se foi temporário ou não, não conheço profundamente a história da família dele, mas ele viveu um tempo na Jamaica. Todas as férias da infância dele, ele passava na Jamaica para ter esse vínculo com a família jamaicana dele. Mas o Dustin Brown é alemão. Então,
é a mesma condição de árabes que são discriminados na França, mas que são terceira geração de francês, porque os pais vieram da Argélia, vieram de outros lugares que eram colônias francesas, sei lá, em 40 e poucos, 50 e poucos, e os caras, tem menino que nasceu no ano 2000, é terceira geração de francês, mas mantém a cultura... A cultura argelina, a cultura muçulmana que vem da família, e o Brown, por exemplo. É realmente, você bate o olho no Brown, o nome dele, o visual, é todo jamaicano.
Sim.
Mas é isso, o cara é alemão de nascimento, segunda geração alemão.
É, a mãe dele é alemã, assim. A mãe dele é alemã de uma família tradicional ainda, da região onde ele nasceu. Tem isso também. Por conta dessas histórias, eu sou muito ligada nessas histórias que tem cunho emocional. Então, eu já li muito falas do Brown em reportagens na Alemanha a respeito disso. A Bild tem uns 4 ou 5 anos. Quando o Brown bateu o Nadal em Roland Garros, acho que foi 2013, 2012, já não me recordo. É, foi o Wimbledon. Falei Roland Garros, a louca. Roland Garros não, foi o Robin Hasse, o Robin Soderling.
Se o Brown ganha do Nadal em Roland Garros, sai uma estátua dele.
Nem precisa dele de ganhar mais nada na vida, né? É. Ah, gente, a pessoa confundiu os slams. Foi o Wimbledon.
A Bild
fez uma reportagem sobre ele, muito interessante. E aí falava de todos esses aspectos. E ele dizia que ele tinha... Primeiro porque ele se sente alemão. É a mesma coisa o Zverev, né? As pessoas não questionam o Zverev, porque o Zverev é branco. O Zverev é filho de russo.
Louro.
O irmão do Zverev... O irmão do Zverev nasceu em Moscou. Então, assim, o Zverev nasceu por acidente geográfico na Alemanha. Então tem isso, e eu vou fazer um negócio agora, vou dar uma apimentada aqui pra jogar uma corneta.
Eita!
Não sei se vocês sabem, mas o Bernard Tomet nasceu oficialmente na Alemanha. Ele foi parido na Alemanha. Uhum. Só que o pai e a mãe dele eram imigrantes ilegais de ascendência lá dos Balcãs, eu não sei exatamente de onde, suponho que seja na Croácia. E aí o menino não tem direito a ser considerado alemão.
É.
É só isso.
Não, não é só isso, não. Tem alguns. Eu tô tentando lembrar quem é o americano que é nascido na Alemanha. Não é o Agassi, é alguém muito foda que é nascido na Alemanha porque o pai era militar. E aí tava baseado num desses corpos do exército americano que serviam à OTAN. E ele nasceu. Eu vou lembrar depois e eu vou colocar. Mas tem alguns americanos que são nascidos na Alemanha por causa de posicionamento de imigração, de tropa, dessas coisas. Então, assim, realmente. E, bom, e, putz, se a gente for falar disso, vai ficar 3 dias e dá pra fazer 850 episódios de diferentes podcasts sobre essa abordagem. Mas eu acho muito legal o Brown, assim como o Zverev, assumirem a nacionalidade alemã, assim como o jogador de futebol lá, o Zoiudinho, o Ozil.
Ozil, é.
Que é turco, porque inclusive a colônia turca na Alemanha é a segunda. Tem mais turco na Alemanha quase do que turco na Turquia. Porque muita gente. Mas é sério, porque muita gente migrou pra lá. A colônia turca na Alemanha é muito forte. Então, assim, tem uma pegada diferente. Mas é muito bom ver o Brown de volta. Tomara que ele faça mais jogadas malabarísticas e que ele siga avançando nas chaves de grama. Porque, além de tudo, ele joga bem. O tênis dele é um tênis legal de ver, porque ele pula, mas ele tem variação. Eu quero muito ver um jogo que já teve, mas eu quero ver de novo esse jogo Dustin Brown versus Gael Monfils. É jogo pipoca total pra sentar com 2 baldes de pipoca, pra não precisar levantar e fazer o segundo e perder alguma coisa do jogo.
Falando em gente que tá ressuscitando em relação da grama, eu só quero dizer o seguinte: Sergi Stakowski está surgindo das catacumbas de sei lá de onde que ele foi saído.
Jesus Maria José e o camelo que joga na grama. Quem é esse?
Sergi Stakowski, que derrubou o Federer.
Prazer, Jeff Paiva.
Ucraniano.
Ah!
Aquele sexista.
Nossa,
que eu dei todos os adjetivos que eu gosto de dar pra ele, mas
puta,
não.
sei. Então, lembrei, eu tinha apagado essa pessoa triste da minha cabeça.
É porque ele só aparece agora na grama, ele furou o qualy de Hale, e é só por isso que eu tô querendo fazer essa menção honrosa.
Tomara que ele pegue o Federer na em algum momento da chave aí, o Federer meta um duplo 6-0 nele pra deixar de ser burro.
Exatamente, seria muito bom que isso acontecesse.
Outra figura, e pra gente fechar esse episódio, outra figura que está voltando na grama é Sir Andy Murray. Palmas. Seu Murray vai jogar dupla mesmo em Queens, e não é por isso que o povo tá metendo o ingresso de Queens lá pra cima. Saiu um Twitter essa semana comparando os preços dos ingressos de Queens versus o torneio de Hale. Hale tem Federer, Hale tem um monte de top 10, Queens não tem ninguém, mas o preço de Queens é 2,5 vezes o valor do preço do ingresso de Hale, que é na Alemanha, que é em euro. Mas a Murray tá jogando, e aí o capitalismo, como já diria o Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. O nego joga o ingresso lá pra cima, mas quem for vai ver Andy Murray, que, segundo ele mesmo, diz que a operação no quadril foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, que ele não tem dor nenhuma. Foi life-changing, foi mudar a vida, e que ele tá se sentindo muito bem. A ver como é que ele vai chegar no torneio em si. Mas é muito bom ver o Murray repensando se aposenta ou não, porque ele tá sem dor.
Me fez chorar à toa, filho de uma puta. Mentira. Gente, se tem uma coisa que ajude, não é uma coisa ruim, né? Não, de jeito nenhum. Mulher maravilhosa. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Mas enfim, tirando isso, é muito legal ver o Andy Murray voltando. Quero chamar a atenção para uma entrevista que o Feliciano Lopes, que vai ser o parceiro do Andy Murray durante a disputa em Queens, disse que o Andy esperou até praticamente o último minuto o convite, porque ele não queria receber o convite, porque ele sabia que ele teria prioridade do torneio em relação a um britânico que está se ascendendo.
Uhum.
E ele acha, isso é uma coisa dele, que convites têm que ser dados para jovens jogadores. E pra jogar...
Como não amar Andy Murray?
Não tem como. Foi feito por Dona Jude, entendeu? Dona Jude.
Que, aliás, Dona Jude vai ter uma razão mais especial ainda pra assistir esses jogos, porque tem o filho e tem o Deliciano, né?
Always delicious. Gente, a gente tem que fazer piadas eternas. O Feliciano Lopes vai estar velho, sem dente, cabelo branco, e a gente vai fazendo as piadas do Delicious até morrer. Muito bem. É uma dupla interessante, né? Se o Feliciano Lopes...
Não é?
E o Andy Murray começarem a compartilhar fantasmas, vai ser engraçadíssimo. Pode ver.
Nossa, gente, as conversas em quadra vão ser espetaculares.
As sketches de humor vai ser incrível, mas enfim.
Vai. O Murray disse já claramente que o objetivo dele é voltar a jogar duplas, a jogar simples. E obviamente que isso ainda segue no planejamento dele de jogar o Wimbledon com um convite ou com o que quer que seja. E seria o canto da o canto do cisne dele, seria o encerramento da carreira dele. Mas se ele tá jogando bem, se ele se sentir bem, meu, o homem tem ranking protegido, ele tem um monte de coisa, dá pra ele voltar pra jogar. É que eu acho complicado já voltar pra quadra rápida direto, porque dá uma porrada no quadril sensacional, né?
É. Isso tem que ser.
Vai ser o teste.
Operação. E tem outra, o Murray não tá pronto fisicamente pra jogar simples, segundo ele mesmo. Tá trabalhando para isso, acredita que até o Wimbledon vai estar em forma, mas tudo isso é um teste. E uma coisa é, ele tá sem dor, o que é incrível, é maravilhoso, ainda bem, porque não tem nada pior na vida do que você conviver com dor. Dito isso, outra coisa é encarar o circuito profissional, seja ele de duplas, seja ele em simples. Não é fácil. E o Murray tem ciência disso. Então, isso é bastante bom. Eu vou fazer... A gente acabou citando... Você acabou citando a coisa dos valores dos ingressos. E a gente meio que passou por cima que a gente foi comentar mesmo a brincadeira do... Enfim, o fato do Murray tá voltando, que é o grande spot dessa semana. A ATP... muita gente questiona se a ATP deve ou não ingerir em questões de valor de ingressos ou não. O que eu acho... é que a gente não pode ficar comparando torneios, porque a gente está falando de realidades diferentes. E por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o torneio do Estoril aqui, eu vou pegar dois exemplos em que eu estive nos dois torneios durante a semana inteira, nos dois torneios, Brasil Open e Estoril. O Estoril está numa cidade turística, onde relativamente tudo já é mais caro, porque a ideia é que a cidade receba pessoas de fora. As pessoas vivem de turismo em Estoril. São Paulo não. São Paulo é uma cidade muito mais cosmopolita, tem 12 milhões de habitantes, não precisa de ninguém lá para gastar dinheiro, né? Pelo menos na teoria econômica não precisa. E, só que com 5 euros você conseguia entrar no torneio de Estoril, assistir as duas quadras de fora, que basicamente era uma só durante boa parte da semana, tinha acesso a um monte de benesses do torneio, você podia ficar se divertindo ali fora do torneio, fazendo um monte de coisa legal, sem simplesmente ver um jogo de tênis na quadra central. Você podia levar seus filhos para passar por um processo de integração muito legal que tinha lá para iniciar crianças no tênis, por exemplo, de forma 100% gratuita o dia inteiro. Tinha um monte de coisas que você podia fazer desde que você pagasse 5 euros na sua entrada. Seu filho menor de 7 anos não pagava. 5 euros convertidos no dia de hoje para reais dá coisa de 23 reais. Você não compra um hambúrguer para almoçar no Brasil Open.
Não mesmo.
Então, quanto mais o ingresso, quanto mais qualquer outra coisa. Então, quando você compara torneios... O torneio de Estoril podia custar o que custa o Brasil Open, que o Brasil Open eu acho um torneio barato. Eu não acho o Brasil Open um torneio caro. Apesar
Você tinha ingresso de 50 reais. Você tinha ingresso de 50 reais para entrar no Ibirapuera e poder ver. É que era mal divulgado, né? Você não tinha, por exemplo, como chegar nas quadras de treino para ver treino, por exemplo, que é uma coisa que quase todo torneio deixa o pessoal ver. No Brasil Open não, é fechado, tem segurança, é um troço bem esquisito. A quadra 2, que é a quadra coberta lá, o acesso é complicado.
É tudo muito confuso nesse caso do Brasil Open. Mas assim, eu tô comparando dois torneios em que eu estive e eu via o que dava pra fazer. Sim. Então, você comparar, mas tem 3 top 10 em Hale e não tem ninguém em Queens. O poder econômico londrino, por mais que a economia alemã seja o mote da União Europeia, é muito maior. Segundo, Londres é uma cidade infinitamente mais cara do que uma cidade a leste, a noroeste da Alemanha, que não está nem entre as principais cidades do país. A maior parte das pessoas vão se deslocar, geograficamente falando, de carro, de ônibus, vão gastar com hotel. E assim, a organização do torneio sabe disso. Então, se eles jogam o preço do torneio para, sei lá, olha, o Federer está aqui, eu vou cobrar 100 euros num jogo mais simples, um ingresso mais simples, o cara que tem 150 euros para gastar um dia de tênis, ele não vai. Ele simplesmente não vai. E os torneios precisam de público também. Porque hoje em dia está tendo muito uma discussão de olha, nossa, televisão, não sei o quê. Mas o ponto da ATP, o ponto que está mantendo torneios e inclusive levantando status de torneios internamente na ATP é presença de público. É exatamente por isso que se precisar de um help, de um socorro, o torneio de São Paulo tem um help da ATP. Porque é um dos torneios que dá retorno, independente de quem tá, ele dá retorno de público, porque a ATP, a política da ATP é muito simples, as pessoas precisam ver tênis para entender que o tênis pessoalmente é diferente do tênis televisivo, é muito diferente. Se você tá ouvindo, a gente nunca foi num campeonato de tênis e mora no Brasil, tem Challenger Future na sua cidade, na cidade vizinha, pega o carro, vai lá e assiste. Normalmente no Brasil é de graça. E vocês vão ver que o negócio é muito diferente do que é na televisão. Mesmo o 150 do mundo contra o 322. Se você comparar o Federer e o Nadal que você vê na televisão com 150 com 392, o jogo é outro. É muito mais rápido. Você entende a velocidade da bola e como isso funciona de verdade. Então, isso é muito importante para a ATP. E Queens, cara, Queens está na mesma onda de Wimbledon. Queens pertence à Federação Francesa, não precisa de Federação Britânica, Federação não precisa de mais nada.
Não, belo ponto. Muito, muito bem puxado para essa comparação que tem que ser feita mesmo, esses elementos que vão além do preço do ingresso. Obrigado, Nani. Eu estava com um pensamento diferente e realmente esse argumento me colocou de volta na perspectiva. Deixa eu aproveitar para terminar esse episódio, então, falando de um gancho bacana que você falou, que são os torneios que acontecem, os Challenges e Futures, os Futures e os ETFs que acontecem agora a partir do segundo semestre. Já começam a partir de julho, vão ter torneio em São José do Rio Preto e vai ter torneio em Curitiba já. Fiquem ligados, a gente vai estar sempre divulgando os torneios do Circuito Brasileiro, que é aquele circuito sobre o qual a gente fez um programa especial no final de 2018, em que o Feijão ganhou 3 seguidos. Bons torneios com bons níveis de tênis para quem joga em clube, é sensacional, como a Nani falou, ir e ver ao vivo o jogo versus ver pela televisão é outra dinâmica, e você tem a chance de respirar o tênis de uma maneira diferente. E para quem joga em clube e tem níveis diferentes de jogo, a Wilson lançou nesta semana a nova linha, ou a continuação da linha Clash, que a gente já fez o review, tem num dos episódios anteriores o review que a gente fez sobre a Clash, no caso era a Clash Cabeça 100, e a Wilson agora realmente escancarou que está fazendo raquete para todo mundo. Então, os 3 novos modelos de Clash que chegaram no mercado agora são um Cabeça 98, que é uma raquete menor, mais ou menos do tamanho do que o Federer usava anteriormente, que é a 97, com um sweet spot, ou seja, com a área onde você pega idealmente na bola bem menor, muito boa para quem tem um nível maior de tênis, que tem mais precisão. Lançou a Clash 100L, que é uma raquete mais leve, com 280 gramas, bem mais leve, com a cabeça 100, que é uma cabeça também, que é a cabeça normal que, que as Clashes foram lançadas. Como tem a Tour, por exemplo, mas bem mais leve do que os modelos que estavam aqui. E lançou também, e aí essa raquete, a raquete para quem é iniciante e vai adorar, a raquete 108, com 280 gramas. Ou seja, a cabeça dela tem 108 polegadas quadradas. É um cabeção. É maior até do que a raquete, as raquetes, por exemplo, da Ionex, que são normalmente consideradas as raquetes com a maior cabeça do circuito disponíveis. Vai fazer um test drive, vai numa loja de tênis na sua cidade ou manda uma mensagem para o Wilson para saber aonde tem as raquetes Clash para você fazer um teste, porque a tecnologia da Clash, para quem está começando, a gente falou sobre isso no review, é uma tecnologia interessante que perdoa muito mais, que deixa muito menos agressivo o movimento no seu braço. Então, para quem tem tênis elbow, para quem tem problema com vibração de raquete, essa tecnologia nova da Clash é uma tecnologia muito interessante, essa Free Flex que eles chamam. E essa cabeça 108 é uma eu quero pegar para experimentar, apesar de ser muito leve para o jogo que eu faço, ser 280 gramas, 300 gramas aí quase encordoada. Essa cabeça 108 é interessante para quem briga para acertar melhor a bola. Você vai se sentir muito melhor batendo na bola com uma raquete com a cabeça maior, e aos poucos você vai evoluindo para raquetes com cabeças mais específicas. Essa dica para quem joga torneio. Não esqueci, nos próximos episódios a gente vai comentar sobre os finals que aconteceram agora em junho e vão acontecer no início de julho, os rankings do Brasil que vão acabando e os clubes vão fazendo os seus torneios finais. Eu infelizmente estava classificado para o torneio, para o finals do meu ranking aqui, mas tive uma contusão, torci o pé, tive que abandonar o torneio, isso acontece também. E para quem tem esse problema, não desista, não deixe de fazer a fisioterapia para você poder voltar bem e continuar jogando tênis com saúde, que no final é o que interessa. Nani, depois dessa mensagem de boas vibrações e de superação de dificuldades, seus comentários finais para esse episódio.
Gente, já falei muito, já me confundi bastante, é isso, a gente se vê na próxima semana. Curtam o capim alemão e o capim inglês. A gente se vê na próxima.
Esse foi o Backhand na Paralela dessa semana. Tem torneio de grama acontecendo, tem Federer em quadra em Rio. Fique ligado que a gente volta na segunda-feira. Um abraço.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.